Olá, galera ligada em ciência! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender. Nessa edição, a série traz novos assuntos sobre diferentes áreas da ciência, evidenciando seu papel no desenvolvimento humano. Ouça e compartilhe essa ideia.
Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, cujo título é Repensando o Desenvolvimento Humano. Certamente, uma atividade a qual nós devemos nos dedicar com muita intensidade, ter em vista o período difícil que está sendo atravessado pela humanidade nessa época de pandemia. A coordenadora desse webinário é a nossa colega na Academia Brasileira de Ciências, Elisa Reis. E eu vou passar a palavra para ela, para que ela apresente os nossos ilustres palestrantes.
Obrigada, Luiz. Eu dou meu boa tarde a todos, que é um prazer estar aqui para pensar o desenvolvimento humano. É fundamental ter em mente que as pessoas são a verdadeira riqueza das nações. E nesse sentido, elas devem ser o centro das preocupações econômicas e tecnológicas. Isso foi o que levou à criação do Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, e é natural que esse repensar se renove, porque o próprio processo de desenvolvimento humano deve ser autorreflexivo e expansivo. E eu quero, então, dar a palavra aos nossos panelistas de hoje. Bom, nosso primeiro palestrante é o professor Francisco Ferreira, Chico, como é entre nós. Bem-vindo, Francisco.
Obrigado, Elisa. Boa tarde a todos. E é nesse tema que eu quero focar um pouco, o combate à desigualdade no desenvolvimento humano, com duas partes na minha pequena intervenção. Uma primeira sobre desafios associados à geração do capital humano e a segunda em termos de oportunidades de políticas públicas para reduzir essa desigualdade. Eu quero, na primeira parte da minha intervenção, falar um pouco dessa literatura sobre a função de produção dessas habilidades cognitivas e não cognitivas, que tem sido muito importante em economia nos últimos 15 anos, talvez, começando com esses trabalhos de Cunha e Heckman e Shenar, Todd e Wolpin. E a função de produção que eles estudam, que eles estimam e derivam empiricamente, é caracterizada por dois grandes níveis de complementariedades. Uma primeira é entre insumos. Os insumos que produzem o capital humano das pessoas, os efeitos da família, da escola, do sistema de saúde, dos pares da pessoa na escola, dos efeitos de bairro e local, né? Então, esses insumos todos acabam se complementando, né? E também há complementariedades intertemporais, no sentido de que o que a pessoa acumula numa primeira fase ela depois também facilita com que ela acumule na segunda fase. Quer dizer, né, a derivada parcial, por assim dizer, é positiva entre esses insumos e entre períodos. O fato de que você teve uma maior aprendizagem na sua primeira infância facilita ainda mais a sua aprendizagem na pré-escola, na escola primária e assim por diante, né? Por existirem, essas complementariedades criam um campo muito fértil para a persistência da desigualdade, porque quem tem mais de todas essas coisas se dá melhor primeiro, se dá melhor segundo, se dá melhor terceiro, não é isso? Então, essas complementariedades acabam gerando um campo fértil para a persistência da desigualdade. E na escola isso continua. O PISA tem uma amostra, né, além dos resultados dos exames em leitura, matemática, ciências, tem também uma amostra domiciliar que coleta faz várias perguntas acerca da situação econômica, social, cultural da família, número de livros, educação dos pais, etc. E com isso eles criam um índice, esse índice aqui de status socioeconômico e cultural. E não vou entrar em detalhes aqui, mas esse efeito familiar, na verdade, ele se reforça com uma série de outros fatores que também contribuem para a desigualdade de aprendizagem dentro da escola. A origem familiar afeta pelo aprendizado em casa, mas também afeta pela seleção da escola, né? Num país como o Brasil, é muito fácil, não precisa explicar isso, quer dizer, Vocês têm certas famílias que vão poder colocar seus filhos em escolas com professores muito melhores, com colegas que também vêm dessas mesmas famílias com maior status cultural e efeito de aprendizado em casa durante a primeira infância, etc. Né? Nós temos uma série de efeitos que se reforçam mutuamente para gerar essa dependência, essa persistência do status socioeconômico ao longo da vida. Só para concluir, bom, a Elisa já disse na sua abertura, né, que as pessoas e o seu capital humano são, de fato, a principal fonte de riqueza das nações. Mais do que isso, a riqueza das nações serve as pessoas, né? Ela não é o objetivo, é outra coisa que o Sen fala e o Stiglitz e vários outros, né? O crescimento econômico não é o objetivo em si, ele é um meio para ampliar as capacidades e o conjunto de escolha das pessoas. Agora, o fato de que o processo de geração dessa riqueza, né, o processo de produção do capital humano envolve essas complementariedades, comprovadamente, né, com base em evidência empírica séria, a gente vê que existem essas complementariedades entre diferentes insumos e, ao longo do tempo, entre o aprendizado e o crescimento da pessoa ao longo do tempo, faz com que seja um processo altamente persistente. É um processo que tende a reproduzir desigualdade. Não é o único, né? Você tem heranças financeiras, isso reproduz desigualdade, mas o processo de acumulação do capital humano é inerentemente reprodutor da desigualdade ao longo do ciclo de vida e das gerações. Então, o que cabe fazer é prestar atenção nessa evidência que existe cada vez mais ampla, empírica, de políticas públicas capazes de promover a acumulação do capital humano entre os mais pobres, entre os menos favorecidos, né? Para gerar tanto mais eficiência, dado que eles serão mais produtivos, como também equidade. Né? Agora, passar do episódico, do pequeno experimento, a fazer isso de forma estrutural e sistêmica, na verdade, é uma coisa bastante revolucionária, bastante radical. Basta pensar, e com isso eu vou terminar, né, que para lutar contra a desigualdade de oportunidades e para lutar contra essa complementariedade entre diferentes insumos, por exemplo, a família e a escola, nós deveríamos ter um país onde as crianças das famílias mais pobres fossem para escolas melhores e não piores do que aquelas dos seus amigos mais ricos. Nós, brasileiros, basta olhar em volta para ver que chegar nessa situação seria quase uma revolução realmente. Então, mudar esse processo de acumulação do capital humano pode ser uma coisa bastante radical, mas muito necessária para chegarmos a uma maior justiça e eficiência. Obrigado, Elisa, desculpa o tempo.
Eu agora passo a palavra, por favor, Eduardo.
Boa tarde aos meus colegas e a quem nos assiste. Eu ressalto de início que há poucos dias a maioria do povo norte-americano nos disse que a barbárie não é necessariamente o nosso destino escrito nas estrelas. E ela pode, sim, ser detida. É, a meu ver, nessa mesma direção que nos cabe ajudar a fortalecer esse belo processo de consultas e debates internacionais promovido em parceria auspiciosa pelo Conselho Internacional de Ciência e pelo PNUD, com adesão da nossa Academia Brasileira de Ciências. Então, sobre o documento síntese que nos foi apresentado, comento, me agradou o conteúdo ousado e a linguagem, por vezes coloquial e, em certos trechos, até mesmo poética, que caracteriza o processo como uma jornada aberta e inclusiva, que evita reificar a própria noção de desenvolvimento e busca inspiração em várias disciplinas científicas e nas humanidades para repensar o desenvolvimento humano. O grande Milor Fernandes diria: livre repensar é só repensar. Alegrou-me muito ver a saúde humana em destaque no documento, abrangendo ideias especialmente importantes para quem, como eu, atua no campo da saúde populacional. Menciono duas. Primeira, porque o texto diz que qualquer abordagem de desenvolvimento deve levar em conta o ciclo de vida, desde a concepção até a morte, e o papel das influências intergeracionais. Um outro aspecto que me chamou a atenção foi a ênfase nas relações do humano com o não humano. infelizmente, vem sendo a pandemia de Covid-19 a escancarar ainda mais essas relações e evoluindo e reforçando o conceito de saúde única, One Health, as indissociáveis saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é sobre o assunto da coesão social, que na literatura aparece como um conceito polissêmico. E a impressão que eu tenho é que ela, no máximo hoje, se dá dentro de cada universo paralelo existente no nosso mundo. Então, a coesão social maior não seria uma consequência do primado da democracia que possa garantir o combate à desigualdade? E, por fim, terminando, eu queria fazer uma sugestão quanto à continuidade desse processo, do ponto de vista da sua abrangência. Eu acho que, no Brasil, após a adesão da nossa Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, via suas secretarias regionais e suas sociedades afiliadas, além disso, as múltiplas redes e coalizões que foram se criando ao longo dos últimos anos, seriam um canal, a meu ver, de multiplicação desse debate. Além disso, as instâncias da sociedade civil vêm crescentemente adotando a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como referência. No Rio, por exemplo, a Casa Fluminense é um bom exemplo. Então, a conexão com os processos relacionados ao monitoramento das metas da Agenda 2030, que é citado no documento, mas eu fico com a impressão que uma relação mais orgânica entre as instâncias que monitoram e que avaliam a Agenda 2030 e esse esforço de repensar o desenvolvimento humano poderiam convergir de uma maneira mais concreta. Até porque, se os objetivos do milênio contaram com uma participação de governos muito limitada, sociedade civil menos ainda, a formulação da Agenda 2030 avançou nessa direção de um processo mais participativo. E como se quer que repensar o desenvolvimento humano tenha essa característica mais participativa, é possível que isso converja já num processo para que se comece a debater a agenda pós-2030. Termino aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada a você, Eduardo. Ok, Ricardo, obrigado por colaborar com a gente. A palavra é sua.
Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui. Eu agradeço muitíssimo o convite. Bem, então, esse convite da Elisa, para mim, foi um desafio. Pensar nessa questão, esse foi um convite que aconteceu semana passada, e adentrar nessa discussão que está acontecendo em relação a esse debate sobre desenvolvimento humano, os 30 anos desse primeiro relatório lá do PNUD, do Índice de Desenvolvimento Humano. E aí é um seminário que nós temos alguns conjuntos de metas, como estão colocadas, já foram colocadas aí, eu estou reproduzindo, como é que nós poderíamos repensar nossa compreensão conceitual do desenvolvimento humano, os desafios emergentes, abordagem de desenvolvimento humano, como pode informar os debates públicos, que estão, os dois colegas já abordaram isso também, a própria Elisa, e pensar como é que nós poderíamos, de uma definição significativa, dessa ideia de desenvolvimento humano que tem que se transformado ao longo do tempo, como a gente bem sabe. Então, nesse documento e o que vem aqui nessa nuvem de palavras, a gente tem essa noção de narrativa, de jornada, tem uma dimensão muito de dúvida, do se sabe para onde vai, tem uma dimensão do caminho que foi percorrido, mas que esse futuro desse desenvolvimento humano é um conceito muito em aberto, com muitas opções e para onde se caminha, uma ênfase importante, como já foi colocado, na ideia de democracia, de coesão social. O Eduardo mencionou isso, e me veio muito fortemente um autor super importante, obviamente, em ciências sociais, que é Durkheim, Eu acho que Durkheim está muito dentro desse debate aqui, apesar dele não aparecer explicitamente, né? Ideias de verdade, de muitas contribuições, né? E essa saúde também do planeta. Então, a saúde não só humana, mas essa saúde do planeta, né? Vem ênfase muito forte em tecnologias, como alta performance computacional, quantidade de dados, tecnologia digital, né? E também a questão de outras alteridades, né? Como já me referi, o não humano, mas também uma ênfase nas gerações futuras, né? Tem uma dimensão de algo que virá e a gente não sabe muito bem, né? Então, é um futuro, né, sempre se desdobrando, né? Se a gente fizer um exercício similar ao documento de 1990, que é o primeiro, é bastante interessante, eu achei bastante interessante o que, enfim, palavras que aparecem lá, né, de maior visibilidade. Então, tem uma ênfase muito forte em estados nacionais, né? Aparece muito frequentemente a questão de países, né? Aparece muito uma dicotomia urbana e rural, que não aparece tanto agora, né? Essa ideia de terceiro mundo, de mundo desenvolvido também, não é uma nomenclatura que aparece, né? Não aparece nesse o documento mais recente, né? Conceitos como renda, renda per capita e por aí vai, aparece de uma maneira muito intensa. Na dimensão saúde, a questão de serviço de saúde, esperança de vida, mortalidade, etc., aparecem. Claro, isso faz parte do próprio conceito, né? Do índice, né? A questão ambiental e a questão planetária não aparecem, né? Em 1990, né? E essa também dimensão de futuro não aparece em 1990, né? Então, assim, é muito interessante ver como é que nesses 30 anos tem uma reconfiguração não somente do índice, como de escalas, de perspectivas e do que estava sendo olhado e observado, claro, que é a questão do sinal dos tempos. Bem, eu queria, no restante do meu tempo, abordar esses três conjuntos de itens aí que nós nos propuseram que nós refletíssemos sobre eles, né? O primeiro deles é um novo começo para repensar o significado do desenvolvimento. Enfim, certamente, assim como cientista social, eu acho que pensar a questão história é pensar no futuro também, né? Então, acho que a ideia de pensar essa trajetória do desenvolvimento, eu acho que é fundamental para pensar novos rumos desse desenvolvimento, novos rumos desse conceito, mas também pensar as próprias situações que se colocam contemporaneamente, né, em relação a isso. E, por fim, em relação à questão do papel do conhecimento científico, eu acho que o documento traz, de uma maneira importante, a questão da contribuição das ciências sociais, das artes e das ciências humanas, né? Numa imagem do mais também o conhecimento das ciências sociais, né? Mas também essas dimensões têm que ser incluídas, né? E com a perspectiva de que há uma abundância de dados, né, existentes hoje, e inclusive sobre os sistemas sociais. E eu fiquei realmente pensando sobre isso, porque eu acho que muito da crítica, e muita da crítica no sentido da reflexão sobre a questão de desenvolvimento, por exemplo, na antropologia hoje, passa muito por pensar as práticas de desenvolvimento e como é que elas são experimentadas, né? Elas são experienciadas, e como é que a agência das populações nos níveis locais transformando ou lidando com essas ideologias e como é que afeta, né, as afeta no cotidiano. Então, eu acho que tem muita reflexão para ser feita em campo, né, sobre essa questão. Eu acho que as ciências sociais têm um papel muito importante sobre isso. Além, obviamente, né, dos insights críticos e dos agentes fora da academia, dos movimentos sociais. Eu acho que hoje, enfim, qualquer debate, obviamente, eu acho que desde sempre, mas hoje está muito explícito e claro da necessidade de dialogar, né, com os movimentos sociais em todos os recortes. Obrigado.
Muito obrigada, Ricardo. Aliás, eu quero reiterar meu agradecimento a todos três e espero encontrá-los em outras telas brevemente. Muito obrigada e uma boa noite para todos.
Bom, muito obrigado, Elisa, pela competente coordenação, por motivar esse webinário e pelo seu grande trabalho que você tem realizado no International Science Council. É fundamental, acho que esse trabalho do qual você participou é muito importante, né? E realmente ele motiva outros trabalhos e motiva mais reflexão sobre desenvolvimento humano. E é interessante que esse tema, esse repensar o desenvolvimento humano, está vindo de várias vertentes. Então, não é apenas uma questão de ciência, da maneira como a gente entende a ciência. Tem a ver muito com ética. Né? Já se falou aqui da questão da moral, né? Tem a ver com filosofia. Né? Quando você vê o Papa Francisco, né, comentar sobre os muros que dividem a humanidade, né? Os muros construídos pelo medo. Né? E quando ele fala que quem constrói os muros está se prejudicando a si próprio, que perde, porque perde o sentido da alteridade, nós estamos falando de algo profundo, que tem a ver com a discriminação, né? Que tem a ver com o reconhecimento, né? De seres humanos que não são exatamente iguais a nós, né? Que têm diferenças e até tem a ver com valorizar essa diferença entre seres humanos, né? Isso há uma convergência, portanto, entre esses aspectos morais que são levantados pelo Papa, éticos, né? Entre os aspectos levantados pela ciência e pela literatura, porque você tem também na literatura recente, né? Como, por exemplo, o Mia Couto, né? Ele fala que é preciso murar o medo. Né? Ele coloca o medo como uma questão fundamental na sociedade atual. E nós vemos aí lideranças de alguns países, né? Reforçando o medo, até como instrumento de se manterem no poder, né? Nós vemos como é que essas questões confluem, né? E vêm realmente de várias vertentes. E, aliás, o Mia Couto dizia uma frase que eu comentei outro dia num painel sobre Fratelli Tutti, né? Dessa encíclica do Papa, né? É difícil murar o medo, porque ainda há aqueles que temem, que têm medo que o medo acabe, né? Então é isso, esse é o mundo que nós vivemos, e eu acho que a maneira de mobilizar a sociedade é através do conhecimento, realmente, essa é pelo menos a nossa responsabilidade, e é por isso que essa série de webinários tem o título geral Conhecer para Entender, né? E é muito importante até para mobilizar a sociedade na direção da democracia, na direção da equidade, transmitir a ela o conhecimento, né? Através de todas as formas que nós temos ao nosso dispor. Eu agradeço muito a você, Elisa, por sua participação e também a todos os que nos deliciaram com suas palestras, aumentando o nosso conhecimento sobre essa questão tão importante.
E aí, curtiu o episódio? Confiram a íntegra dessa e de outras edições no nosso canal do YouTube. Para saber tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acesse www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender é promovida pela ABC com apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FUNCAP, SCW, IMPA e MCTI. Até a próxima, pessoal!